KY Cabral do Pipoca Ágil, com a minha parceira aqui no Pipoca Ágil Saúde, a minha amiga Alê Petra. Diga aí, Alê.
Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui para mais um Pipoca Ágil Saúde. Muito animados hoje, né, Y?
Pô, muito bacana. Estava agoniado aqui que não estava conseguindo clicar aqui no... Não está muito legal, minha máquina está meio velhinha, mas conseguimos. Hoje é um dia bacana, bem interessante, né, Alê?
Muito, muito esperado, né? Um encontro que já está para rolar, né, há um tempo, mas esse dia chegou.
Isso mesmo, e agora com esse novo formato, né, dos dois apresentadores estarem aqui ao mesmo tempo, né? E achei bacana esse jogral que a gente fica fazendo, uma bola para cá, uma bola para lá. Então, por favor, chame a nossa amiga aí, a nossa convidada.
Vou chamar a nossa convidada, que é a Cássia, e vou pedir licença para ler a mini bio dela, Y.
Sim, claro, manda pra
ela. Sensacional, eu achei fantástico. Cássia Moura, pessoal, é a nossa convidada de hoje. Casada com Kondo, juntos têm dois pets, o Hashi e o Sashimi. Em 2018, ela se formou em Engenharia da Computação pela ETEP, é a Faculdade de São José dos Campos. Em 2020, começou a sua jornada na agilidade, conseguiu a certificação de Scrum Master e de Scrum Developer pela Scrum.org. Mas o emprego dela, o primeiro emprego dela não foi na área de TI, mas hoje ela já tem mais de 8 anos de experiências na área de tecnologia, sobretudo com abordagens ágeis, melhorias de processos e serviços de TI, DevOps, ferramentas, e além de dar suportes à ferramenta australiana Atlassian. E ela participou também como coautora, Y, do Sim. livro TI de Salto, volume 3. Olha
que
só bom, essa
Nossa, a nossa convidada é nossa chique, convidada, né?
É o último parágrafo aqui, é o último.
Com
no
certeza.
Momento atual, ela atua como consultora de agilidade corporativa na Nimble Evolution, apoiando projetos de transformação ágil, promovendo a disseminação da cultura ágil em diversos clientes, além de ser mentora em treinamentos e webinars buscando compartilhamento e conhecimento. E a empresa que ela trabalha, pessoal, nós da área da saúde conhecemos muito bem, que é uma operadora que ganhou um mercado, que é a Prevent Senior. Então, Cássia, venha para o palco do Pipoca contar um pouco da sua experiência.
Deixa eu colocar aqui, esse meu teclado está horrível, gente. Só já tinha só. Agora foi.
Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem, Ives?
Tudo bem? Alê.
Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar hoje aqui com vocês. Muito, muito feliz mesmo de compartilhar um pouquinho da transformação ágil junto da Prevent Senior, que a gente está trabalhando já há quase 5 anos. Meu parceiraço, Newton, que trabalha comigo desde o início, ele não conseguiu estar aqui. Eu espero colaborar, trazer um pouco de insight para vocês, trazer um pouco da essência do Newton também, que é peça fundamental nessa transformação ágil que a gente está fazendo ali na Prevent. E tem muitos insights que eu quero compartilhar com vocês, de desafios, lições aprendidas também. Eu acho que vai ser bem bacana o nosso bate-papo. Estou muito feliz e obrigada mais uma vez pelo convite.
Que bacana, bom. Né?
Nossa, que
muito legal. Poxa,
Sim.
sensacional.
Ah, fiquei bem feliz com o convite. É importante a gente trazer essa questão até da agilidade na área de saúde, né? É muito difícil, às vezes, a gente escutar sobre a questão da agilidade na frente de saúde, que é uma frente muito complicada, digamos assim, né? Ela tem vários critérios de complexibilidade alta. A gente está falando de questão de saúde, né? Então, sempre quando eu falo ali com os times, eu brinco, antes de tudo, antes de pensar o que a gente está trabalhando, a gente pensa que a gente está trabalhando com vidas, né? Isso é muito importante. Então, tem bastante coisinhas que eu quero ir compartilhando com vocês. Eu gostei muito da leitura da mini bio. Teve algumas atualizações, eu tô com mais um cachorro também.
Ih,
agora
eu
tô com 3, isso aumentou.
Mas qual o nome do terceiro?
É o Shiba.
Não,
e
mas
o que a Lê comentou...
Não é comida
só
japonesa?
Oriental. É. Só oriental. E o livro que a Lê comentou é esse, TI de Salto, que eu participei.
Que maneiro, hein?
Casa muito bem, né, com a questão do podcast, do compartilhar, de você disseminar conhecimento. Eu tive a oportunidade, recebi convite até por conta de participar de comunidades também ali. E E o foco que eu trago é exatamente isso. É importante a gente disseminar conhecimento, né? E é o ponto que eu conto que é um desafio que a gente tem na transformação ágil ali da Prevent Senior, que começou na pandemia, até para contar um pouco mais da história para vocês, para inteirar todo mundo, o start, né? Quando começou essa transformação ágil, mas foi bem no começo ali do lockdown. Foi de 2019 para 2020. Então já começou um desafio para a gente, né? Para mim, para o Nilton, que está desde o início, como fazer uma transformação ágil via distância. A pandemia, sem conhecer as pessoas presencialmente, a gente tinha conseguido até algumas pessoas conhecer presencialmente, mas outras não. Outras a gente foi ter oportunidade só depois da pandemia de acabar conhecendo, né? Então, um dos desafios e lições que a gente aprendeu bastante é a gente sente falta desse contato, né? De compartilhar. Então, um pequeno detalhe, às vezes, que a gente não repara, de uma câmera aberta, de talvez, ao invés de você escrever um texto e mandar um texto ali no WhatsApp, por que não ligar? Isso faz total diferença, né? Isso é muito importante. Transmitir, de fato, o que você quer passar ali, né? Então, essa foi uma lição de imediato ali que a pandemia já trouxe nesse start de início de transformação ágil.
Ô, Cássia, eu estou observando aqui, e a gente, quando fala em transformação digital, às vezes as pessoas vêm me perguntar, né? Ibson, você tem um framework de engajamento, né? As pessoas pensam sempre num pacote. É. Eu falo, gente, tem que conversar com as pessoas.
Exato. E não tem esse copia e cola, né? Funciona muitas das vezes em uma empresa um modelo. Mas a gente tem que lembrar que até um ponto que eu tinha colocado aqui para não esquecer de comentar, de lições também, é a questão da adaptação. Cada organização, cada cliente, cada squad, cada time, cada tribo, ela tem pessoas. E a gente sabe que as pessoas têm suas características, os seus jeitos. E aí que entra a questão de você saber adaptar também, né? Infelizmente, não tem um pacote completo. Fala assim, pega esse pacote que é o seu sucesso, né? Eu e o Nilton, e coisas que a gente repete sempre. É passinho de formiguinha, né? De fato, você ir aprendendo, você ir ensinando, as pessoas enxergando esse valor e, se necessário, se adaptar. E, principalmente, a questão da experimentação, né? A gente não ter medo de experimentar. Tá tudo bem, não funcionou, vamos ser resilientes. Vamos aprender com o que aconteceu e daí o que a gente pode fazer de diferente, né? Então, isso é um ponto muito legal que você comentou, Ibson, que, de fato, não... infelizmente, ainda não temos um pacote 100%. Esse aqui é o sucesso que vai acontecer,
não,
né?
Perfeito. E é uma coisa muito ligada à pessoa, né? Não, cara, desculpa te interromper, Cássia. É muito ligada a pessoas. Quando a gente fala assim, a parte de transformação, mas é comportamento e atitudes.
Totalmente.
Feito e como vai ser feito, cara, a gente vai discutir depois, mas as pessoas estão entendendo o que está acontecendo? Você está mostrando resultados, né? Você está vendendo, quando a gente fala vendendo o ágil, é de uma maneira bem tranquila, não é?
Sim.
Mas você está mostrando o que o ágil pode...
O valor.
Ajudado, valor, né? Isso que é importante. Diga, Petra, eu que falei pra caramba já aqui.
Você já sabe que eu tenho, assim, pelo menos umas 3-4 perguntas, né, Ibson?
Sim, sim.
Cássia, conta pra gente, eu tô super curiosa, né? Ainda mais você que participou ali do início. Então, eu vou mandar duas perguntas que estão meio relacionadas, tá? A primeira é fácil. Essa transformação ágil lá na Prevent, ela é, tipo, declarada? Ou seja, ela é patrocinada pela alta gestão mesmo, o pessoal chama de transformação ágil, inspeção, transparência, coragem para falar, humildade para ouvir. Ela é patrocinada? E na sequência...
Ah, pode falar, perdão, pode seguir.
É isso. E na sequência, como é que começou? Porque com certeza quando você entrou não tinha tribo e squad. E você já falou no seu discurso muito... fluidamente que existem tribos e squads. E nós estamos passando no Instituto, estamos apoiando algumas instituições que estão começando a formar as primeiras tribos e squads. Conta pra gente como é que foi esse patrocínio e essa formação.
Vou contar. Tudo começou com o Nilton, indo lá prestar um serviço pelas ferramentas da Atlassian, Jira, Confluence, né? E dali surgiu algumas conversas com a gestão da própria TI, é o que a gente comenta, o ágil não é somente para TI, a gente, nós mesmos da Nimble, por exemplo, no time comercial, trabalha com agilidade, né? Mas normalmente agilidade numa organização nasce na área de TI, né? Normalmente. E ali, naquele momento, eles estavam sentindo essa necessidade de transformação, de ajuste. Tinha-se alguns times, e aí que veio-se essa ideia de fazer a transformação ágil, fazer acontecer, né? Trazer ensinamento, trazer o consultor, de fato, para dar orientação. Então, não tinha modelos, cada time ali, quando começou em 2019 para 2020, eram 5 times, mas eles não tinham um processo fixo para trabalhar ou um processo para seguir. Então, eles não tinham entendimento, talvez, do valor. O backlog era sem fim. Então, não era nem um trabalho que só pega e já vai executando. Era um bagunçágio ali da vida, né? Então, veio-se essa ideia da própria autogestão da área de TI, de entender que existia essa necessidade dessa organização, dessa adaptação, dessa experimentação e do ensinamento, buscando sempre a entrega de valor, né? Então, como eu comentei, a área de TI, a área de saúde está totalmente ligada à questão de um paciente estar ali num hospital, né? De um médico que está precisando, às vezes, lançar a nota fiscal dele, né? E como que essas entregas, que esses sistemas já existem há muito tempo, podem fluir de uma forma que não tenha tanto impacto também, né? Então, ela foi patrocinada pela autogestão e, no começo dos 5 times, foi escolhido um time como experimentação, que é algo que a gente sempre busca, experimenta com o time, a gente vai trazer eles mesmos como vendedores, que aquilo está funcionando, e aí a gente vai passando para outros times. É o passinho de formiguinha, que o Newton fala bastante, foi essa a ideia. Então, naquele primeiro momento, né, e hoje eu e o Newton, a gente faz esses acompanhamentos de todos os anos através de outputs e outcomes, então, através das ações, através de resultados, a gente tem como se fosse uma linha do tempo e a gente começou o start, de fato, né, no, antes da pandemia, nas entrevistas, a autogestão patrocinando, mas o início, entrou o papel dos consultores Cassie Newton lá, foi exatamente no lockdown, quando deu aqui no Brasil. E aí se começou, né, a estruturar esses fluxos, a ter um entendimento, a ter um ensinamento sobre o framework Scrum, que na época foi ali o definido. Então, os times ali antigamente eram 5. Mas passou-se 2020, que foi o primeiro ano, no ano seguinte, 2021, surgiu, originou desses 5 times, mais 3 times, né? Então, a gente acabou de 5 indo ali para 8, e logo na sequência, acho que, se não me engano, teve mais um, porque hoje a gente está com 9. E ali se trabalhou esses squads, esses times, essa auto-organização das pessoas, do entendimento dos papéis e responsabilidade também. Então, é desde o início, de fato, de você ter aquela oportunidade de ensinar, das pessoas escutarem. Só que vamos parar para falar também das dificuldades, né? Ninguém sabia do que se tratava a transformação ágil. A gestão trouxe ali a ideia, mas sempre tem um receio de que vai entrar pessoas aqui, vai falar que o meu serviço está errado, ou vai falar do jeito que eu estou fazendo, não está bacana. E aí entra uma questão que eu e o Newton gosta muito de abordar, é sobre, no primeiro momento, sempre escutar mais. Escuta, levanta as informações e cativa as pessoas. Então, num determinado momento, você vai ver que você vai conseguir poder falar. Olha, por que a gente não muda, talvez, esse backlog que você está levando ali da sprint muito grande? Por que você não diminui? Olha o valor que vai ter. Então, aos pouquinhos, foi tendo esse ensinamento também. E aí, a gente foi tendo essa recepção e o entendimento através do primeiro time funcionando, que, uau, isso realmente tem valor, isso aqui realmente faz sentido, né? Então, foi desde o início lá, de fato, desde ensinar sobre um evento, sobre os pilares, foi bem início e começou-se na operação. Então, a gestão tinha o conhecimento, mas a gente iniciou com a operação. Hoje, cenário de 2024 é totalmente diferente comparado ali de 2019, 2020, com 5 times. Hoje, a gente tem 9 times. E a gente começou, do final do ano passado para esse, a trabalhar com tribo. Então, os sistemas muito antigos que a gente tem lá dentro da organização, eles estão totalmente interligados. Então, a gente tinha muita dependência entre times. E aí veio-se a necessidade de a gente começar a escalar, de começar a trabalhar com tribos, com chapters também. Hoje a gente trabalha já com chapters. Então, foi uma nova modelagem ali que, conforme eles foram criando maturidade, entendimento, a gente conseguiu ir passando para novas fases, né? Então, é como se fosse o jogo da vida. No comecinho ali, ele está mais fácil. Depois, próximo passo, pessoal, ele já está entendendo, já está fluindo. Então, a gente começou a entrar num patamar hoje que o nível de operação, eles têm totalmente entendimento sobre agilidade, sobre o Scrum, sobre Kanban, como que funciona, qual é o valor, o porquê que eles estão fazendo aquilo, né? O porquê deste processo. E aí, a gente começou também a alcançar novos patamares da gestão, da direção. A gente começou a entrar também numa questão estratégica hoje de produto. Então, além dos nossos squads e tribos, a gente tem os PMs ligados ali, de fato, focado nesses produtos, trabalhando junto com os POs. Então, a transformação ágil, que eu posso falar, ela não é rápida, né? Como eu falei, tem pessoas, tem cultura, tem os valores da própria organização, né? É um passinho de formiguinha, mas que quando a gente olha essa linha do tempo, por isso que é muito importante, né, para a gente que está fazendo transformação ágil, ter os outcomes e os outputs, ter esse olhar de ações, de resultados, é ver que a gente está caminhando lá. É isso mesmo.
Ô, Cássia, antes da Ale perguntar, eu vou perguntar um negócio para ti. Você já viu algum agilista triste? Pergunta assim, triste. Quando fala triste... É triste, né? Aí eu conversei com até foi um episódio de uma pessoa que lançou até um produto aqui, é um contador que lançou um produto chamado Hebron, tá? É framework híbrido de processo. Ele falou assim, olha só, eu não sou da área, mas usei a agilidade que fizeram para mim, né? No projeto ágil, o meu produto. O que eu vejo é o seguinte, quando você fez essa pergunta, o que eu notei nesse período que eu estou com vocês, no caso, agilistas, é com esse esquema de entregas curtas, né, a gente vê o resultado, tanto negativo como positivo, então a gente não vê muita surpresa. A gente está sempre ali meio que sabendo mais ou menos o que fazer, tendo resultado, ou positivo ou negativo, mas você está tendo resultado. De repente, você não está correndo atrás do rabo e você só vai saber se deu problema daqui a 6 meses. Eu acho que isso dá um grau de satisfação. Tá? Eu não trago aqui no Pipoca Ágil, eu até brinco assim, eu não trouxe nenhum agilista nervoso, estressado ou raivoso aqui. As pessoas estão sorrindo, estão animadas, eu acho legal dessa. Não sei se isso é a percepção
sua. É a ideia de você perceber que as pessoas vão aprendendo, tem oportunidade do crescimento profissional, né? Então, olhando para trás, imagina, nesses quase 5 anos, você olhar pessoas que hoje já têm uma maturidade muito maior, uma responsabilidade muito maior, através de ter esse entendimento e buscar receber também o que as pessoas estão dispostas a ensinar. E é isso que você comentou, me fez lembrar bastante sobre a questão da lição de ter o envolvimento dos stakeholders também, né? E principalmente na área de saúde, a gente não tem stakeholders da área de TI, que vai saber o que é um Scrum, que talvez vai saber o que é um Kanban, um Jira. Não. E foi extremamente necessário trazer os stakeholders, a colaboração ali deles, nesse entendimento. Então, algo muito importante que foi para a gente é ter essas conversas e participar com os médicos, com os enfermeiros também, de explicar para eles o porquê do processo. Então, hoje a gente vai trabalhar com mais sprint, em tal período, as entregas vão ser, né, que parem em pé, mas que você já vai ver o valor, né, o projeto vai caminhando. Então, a gente começou a trazer esse envolvimento do stakeholder e que fez total sentido e diferença, desde colaboração entre os times, né, e que fez muito sucesso, porque é necessário a gente ter por parte dos demandantes, dos stakeholders, esse entendimento também do nosso fluxo, né? Ah, mas por que que o meu projeto completo não foi entregue? Mas, pera, já não foi entregue a primeira parte, né? A gente está trabalhando nas próximas, né? Eu gosto muito de falar isso, o pão quentinho a todo momento, é satisfatório. Sim. A gente ir na padaria e ter o pão quentinho ali, e Então, a gente não sabe, às vezes, que hora que vai ter o pão quentinho ali, mas isso é uma satisfação. Então, é buscar o tempo inteiro, tá entregando o valor, tá entregando os pão quentinho, que daí o cliente vai estar feliz, né? E aí é muito importante ter esses ensinamentos também para a galera de operação, para os times, que muitas das vezes acham que ah, aquilo é só uma entrega, ou eu só desenvolvi, eu só testei aquilo ali, mas eu nem sei o valor. Então, mostrar para eles que aquilo ali faz total sentido em relação a... pode ter facilitado na hora de dar um medicamento, ou de dar uma liberação depois que a pessoa fez uma operação. Olha o quanto valor que você está entregando, né? É satisfatório demais. E é uma das lições que a gente traz, que é muito importante ter esse envolvimento, ter a parceria, jogar junto, né? O que a gente sempre fala, tá todo mundo no mesmo barquinho, vamos trabalhar junto. Vamos buscar essa parceria que é muito importante.
É bem legal.
E essa felicidade, né, Cássia, do pão quentinho, adorei essa frase. Pão quentinho.
É, maravilhosa.
No repertório, tá, Cássia? Roubada. Pode. Então, roubada. Ela é extremamente importante para o próprio time manter a energia, né? Nesse papo sobre engajamento, né? Eu estou passando por um desafio hoje, eu estou assumindo uma squad de voluntários, né? E eu percebi que a galera estava meio desenergizada, mas eu percebi que as entregas não estavam saindo. Então, assim, a gente fica feliz quando a gente entrega, a gente libera a dopamina, a farmacêutica aparecendo aqui. A gente libera dopamina, né? A gente libera serotonina quando a gente está aqui em grupo, né? Então, eu acho que... Y, vou responder a sua pergunta também. Já viu agilista triste? Aquele que está longe da comunidade. Aquele que se deixou contaminar por aquela cor alaranjada, né? De novo, né? Porque, para quem não conhece, né? O Reinventando Organizações, que é um livro que eu sempre trago no meu discurso ocultamente, ou dessa forma que eu estou trazendo agora diretamente, que fala muito sobre essa evolução da consciência, né? E essa evolução para uma consciência mais colaborativa, tá todo mundo no mesmo parquinho. Vamos brincar junto, é mais legal brincar junto, né? E ontem, sim, eu estava escrevendo um texto, até não vou ler tudo não, tá? Porque eu gosto de escrever. Eu estava escrevendo um texto e, assim, é impressionante como pessoas como você, Cássia, fazem bem aqui no Pipoca. Eu acho que o Pipoca é sobre isso, né, Y?
Sim,
sobre
isso. É isso mesmo.
Essas pessoas para reenergizar e trazer essa vibração de que vai dar certo se você topar o passo de formiguinha mesmo. E você não desistir depois, sabe? Na primeira dificuldade. E algumas pessoas, elas ainda acham que essa visão que a gente está trazendo, ela é uma ilusão. Mas o Lalux, né? Agora eu vou trazer o Lalux. O Lalux, ele fala uma coisa que para mim é genial, né? Isso já aconteceu várias vezes na história da humanidade. Transformações como essa que nós apoiamos e que nós defendemos já aconteceu diversas vezes, porque a cada vez que a humanidade se depara com um grande desafio, a gente tem que se reinventar. E nessa etapa, nós estamos na reinvenção da colaboração.
Sim.
Sim.
E aí, isso não é rápido, mas é possível. Cássia está aqui para dizer que é possível.
É isso mesmo. E até no começo, é o que a gente fala. Para a gente também, algumas vezes você fala assim, poxa, eu tinha ensinado, por que que parece que a pessoa esqueceu? Ou por que que talvez estão fazendo de outra forma, que estão enchendo lá o backlog da Sprint, sendo que a velocidade, eles não vão suportar. E aí a gente se vê que a gente precisa ser resiliente, a gente precisa ensinar também eles a ter esse sentimento e colocar em prática, né? É o foco no valor, é saber se adaptar, é experimentar, não ter medo da experimentação, isso é muito necessário. E é importante eles terem esse entendimento para que, de fato, as coisas ocorram. E não vai acontecer da noite para o dia, né? Então, é o que eu e o Newton tem, né, que eu falei para vocês que é importante, a gente ter, de fato, essa linha do tempo de cada passo que a gente foi conquistando. Porque se eu falar, cinco anos atrás, nem ia lembrar que talvez começou só com cinco times, né? E o que eu busco agora para 2024? Essa construção de time, para a gente foi muito necessária, e a gente foi vendo que, ao longo dos anos, a gente precisou também se reinventar, que é uma coisa que você comentou. E fez lembrar de um ponto muito bacana sobre reinvenção, no momento que a retrospectiva estava se ficando algo maçante, às vezes ninguém queria falar, nem nada. E entrou um modelo que a gente viu que funcionava muito bem, e é que a gente chama das retrospectivas que não dão sono. É, eu e o Newton formulou na Nimble. Sim. O treinamento, um workshop de retrospectivas que não dão sono, e tem esse workshop até para quem quiser, é exatamente focado nisso, né? Como eu tenho engajamento? Como que eu tenho essas pessoas colaborando, entendendo que ali é um momento para elas sincronizarem, se adaptarem, fazer inspecionamento ali do que aconteceu, e se necessário a gente vai ter ações, né? Mas como que eu reinvento? Então você vê que a adaptação vem junto, essa reinvenção, buscar construir esses times, buscar construir essa parceria, essa empatia, é totalmente necessária. Então, no começo, as pessoas tinham medo, por exemplo, de falar, como eu comentei, né? Ah, eles vão vir aqui para falar que a gente faz errado. Tinha-se até assim, ah, eles vão falar quem que tem que ser mandado embora ou não. E quando eles perceberam que a gente estava ali para trabalhar junto, para entender o contexto dele, e aí reformular, criar os processos, e se adaptando, essa parceria, essa empatia foi tão grande que a parceria está aí nos seus 5 anos. É, era um contrato de 1 ano e depois renovou para mais de 1 ano. E até hoje a gente está com um contrato sem prazo de acabar. A gente espera também, é o que a gente sempre brinca, né? É, a gente está mostrando para eles que eles também conseguem trabalhar junto, eles estão buscando essa autonomia. Mas a parceria é tão grande que se hoje a gente entra numa reunião, eu e o Newton, com a própria gestão, e a gente começa a falar sobre isso, dos próximos passos, para eles caminharem, eles não querem. Eles querem o Newton e a Cássia ali porque já entrou um papel de confiança. Se eu tenho, sim, um problema, eu posso contar com a consultoria deles, eu posso apoiar. Então, acabou se envolvendo muito mais ali do que a gente imaginava. E que buscou essa parceria, essa reinvenção, essa necessidade de sempre, a cada ano, ir buscando essa reinvenção. E o exemplo nisso é o que eu comentei. A gente começou com squad, começou com pequenos times, hoje a gente está com tribo, começou a falar de chapters. A ideia é começar a entrar mais OKR, entrar mais na questão de roadmap, na questão de estratégia.
Estamos sincronizados, estamos, sim, sincronizados. E eu pergunto agora, fazer duas perguntas de novo. Primeiro, vocês fazem a gestão por produto ou por projeto? E como que isso se relaciona hoje? Se isso já é um desdobramento em OKR? O nosso público não é um público muito agilista já. Então, pessoal, OKR são objetivos e resultados chaves. Basicamente, você tem... cada empresa tem um conjunto de OKRs. Não é um conjunto muito grande de OKRs, tá? E os resultados chaves... são resultados mensuráveis, né? Tem que ter sempre números para atingir esses objetivos. E as empresas que adotam esse modelo, que é o modelo mais ágil de fazer esse planejamento estratégico, que veio muito aí em substituição com o BSC e tal, 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 costumam fazer essa ligação com o que vai desdobrar. E aí, aí vem a minha pergunta. Vocês fazem hoje gestão por produto ou por projeto? E se vocês já têm iniciativas aí de OKRs rolando aí na tribo, né, de vocês, que já tem tribo?
Sim. Começou com projetos. Então, era sempre focado nos pequenos projetos. E que chegou essa necessidade da gente olhar para o produto como um todo agora, do final do ano para agora. Então, por isso que entrou os PMs até para colaborar e trazer mais esse conhecimento e apoio na visão estratégica do produto. E, principalmente, os times, eles trabalhavam ali pelos projetos, pelos sistemas, mas começou a ter muita coligação. Então, essa necessidade de olhar a estratégia muito maior do produto veio de uma tal forma grande agora, nesse momento, nesse final do ano. Até a pandemia fez necessidade também a muitas questões a se adaptar, né? Que a gente precisou, de fato, se ajustar. Então, hoje, a gente olha para produtos ali nos squads e a gente começou a trabalhar o OKR fora da TI. A gente começou a trabalhar a iniciativa do OKR dentro de um PA, dentro de um pronto atendimento. Então, foi algo que a gente viu de necessidade para um pronto atendimento que estava passando ali. Sempre tinha uma pessoa muito chave e ela precisava sempre ir para vários PAs para que as coisas funcionassem. E aí a gente começou, vamos montar os OKRs para ver, de fato, os seus objetivos, os resultados que a gente está tendo, para a gente começar também a aplicar. Não é a pessoa que vai resolver, mas quando a gente tem os objetivos claros, a gente consegue atingir eles. Então, é algo diferente até para comentar. Sim, os OKRs começaram, foi do final do ano também para cá, mas é uma iniciativa que foi totalmente inicializada fora do ambiente de TI. Totalmente nasceu de um pronto atendimento. E os OKRs, os objetivos, os resultados são todos da área de saúde ali do hospital, do pronto atendimento, desde a questão de quantos atendimentos, quantas pessoas chegam. Então, assim, nem tem relação com a área de TI essa, mas já começou. E a ideia é algo que agora, para 2024, a gente tem em mente, é exatamente um dos pontos até que a gente tinha, era ter esses pontos focais de produtos, né, para essa estratégia junto com a gestão. Hoje a gente já tem, já. Então, era ano passado, quando a gente também estava fazendo os nossos outcomes, os nossos outputs, pensando nos próximos passos, era uma necessidade que a gente via e hoje a gente já começou a trabalhar. Essa reestruturação dos times também, então a gente montou também por conta das tribos, a gente chama de um tripé, que envolve ali o Project Manager, envolve o PO, e envolve um engenheiro de software junto com um líder técnico, e a gente começou a experimentar, a gente começou com uma tribo, e agora a gente está na segunda tribo, colocando em prática essa questão, porque viu que já começou a ter resultados, né? E aí a gente tem a iniciativa, de fato, de começar o trabalho de OKR com a área de TI para esse ano também. Apoiar mais eles na questão estratégica também, em relação do produto. Então, trazer mais a visão do roadmap. São próximos passos que a gente pensa para esse ano, de fato. Então, a gente saiu, de fato, da camada de operação e hoje a gente está nessa camada já de gestão, estratégia, que é o que a gente falou. Normalmente, a transformação ágil precisa estar a operação funcionando muito bem para depois a gente ir dando os próximos passos. Então, hoje a gente chegou nesse patamar já no nível estratégico da organização. E a gente fica super feliz para olhar para trás e ver onde a gente está chegando.
Muita evolução. 5 anos, pessoal. Tudo isso só 5 anos, tá?
E foi bom você falar sobre tempo, né? Porque as pessoas sempre perguntam isso. Quanto tempo dá para fazer a transformação digital? Ágil, né, digital. E uma coisa interessante, que uma dificuldade que eu vejo, tá, e todo mundo comenta, e é bom até... você já disse, mas eu queria reforçar, né? A autogestão e a confiança são itens que são, assim, é uma batalha, é uma guerra isso, né? Para você gerar confiança e você, né, tentar, né, colocar pessoas que elas são sempre, assim, quando a pessoa é muito tradicional, no ambiente bem tradicional, familiar, seja lá que for, ele é muito comando e controle, né? Ele está guardando comando, né? Está guardando coisas que vão acontecer, se acontecer, reativo, né? Se mandar, eu faço. Eu estou aqui, se mandar, eu faço. Então, essa de autogestão, de você criar responsabilidade para você, né? No caso, é gerado várias responsabilidades ali, atitudes, métodos ali. Isso é difícil no início, não? É uma das coisas que...
É muito difícil, né? A Prevent é uma empresa familiar, ela é grande, de porte grande, de fato, mas ela ainda tem essa essência de ser uma empresa familiar, mas ter essa autonomia, ter essa possibilidade dos times trabalharem, dessa auto-organização, né, deles terem esse entendimento, isso é necessário. Então, por isso que é muito importante também ter esses patrocinadores na hora de uma transformação ágil. Sim. Porque, não tem tempo, em 1 ano, 2 anos, pode ser que sim, mas também pode ser que não, tudo depende. A gente viu que no cenário da Prevent Senior, eles cresceram com a pandemia, eles aumentaram o número, né, de participantes, de pessoas que têm o plano de saúde, com participantes ali, beneficiários, fugiu a palavra, e os sistemas deles precisando se adaptar, crescendo, então... O número de times aumentou.
Os sistemas são proprietários?
São proprietários.
O ERP é proprietário. Eu acho que isso é uma coisa assim na Prevent que é muito característica, né?
Sim, tem muitos sistemas lá. Para você ter ideia, que começou com o desenvolvimento de uma pessoa e hoje ele está na liderança da área de TI. Então, ele começou no desenvolvimento daquele sistema, está lá há anos, e ele hoje está na carga ali da gestão, da liderança. E é uma coisa muito bacana que envolve essa questão familiar, é uma empresa que as pessoas estão lá há muito tempo. São pessoas que estão há 8, 10, 15 anos e gostam que estão ali, gostam de trabalhar, têm esse crescimento, vem essa evolução, né? Então, é o que a gente comentou. Começou com 5 times. Veio a pandemia, bom, cresce mais. Esse ano a gente está esperando crescer mais times. A gente está pensando por volta de mais 3 times crescer, né? Então, a gente começou a ver, de fato, que por mais que tenha a sua cultura já ali, que no início ela estava mais tradicional, eles estavam dispostos a ter essa mudança. Eles estavam dispostos a ter esse entendimento e de fazer essa reeducação. Então, foi até muito importante também os treinamentos, que é uma lição que a gente teve, né? De ter para ter a adoção da agilidade funcionando, ter essa mudança cultural, ter essa mudança desse mindset, é muito importante para uma transformação ágil ocorrer, ter esse entendimento que precisa mudar a cultura, o mindset ali, mas investir na educação, investir nos treinamentos é extremamente necessário. Então, no começo, era é o combo, é o que a gente fazia, pequenas reuniões ensinando, lia o guia do Scrum, mas daqui a pouco colocava na prática, vamos reformular um processo, um fluxo. Então, era passinhos assim que a gente dava e que hoje a gente vê os times numa total autonomia, tendo entendimento, a gente se orgulha de ver, se entrar numa daily e perguntar para alguém, mas por que está fazendo a daily? Eles sabem explicar, né? Então você vê que mudou a cultura, quando eles não tinham nem esse conhecimento, por que que eles tinham que fazer uma daily, hoje eles têm esse conhecimento.
E é muito legal, né? Porque quando a gente traz essa lógica da agilidade, da experimentação, que não é fácil, né? Tipo, não é fácil você falar, não, vai dar certo, vamos experimentar isso, e daqui 2 semanas você mesmo falar, não deu certo. Todo mundo te olha com aquela cara assim, mas foi você que falou que poderia dar certo. Tudo bem, mas eu tô falando que não deu, vamos mudar? A gente não vai persistir numa coisa que não tá dando certo. Não precisam ter vergonha de me falar que não deu certo, eu tô vendo que não deu certo, né? Tem essa questão do, será que eu posso, que vem da educação, né? Tipo, será que eu posso falar que é melhor não conseguir assim, né?
Sim, sempre vai ter uma consequência, é o que a gente sempre fala, né? Tem as escolhas, as consequências, mas é você saber fazer as escolhas também inteligentes, as escolhas boas que você vê. Mas não ter medo da experimentação e de errar, né? A gente veio no medo de, mas a gente vai ter que experimentar, reunir numa daily, a gente vai ter que fazer realmente uma retrospectiva, né? Então, é criar esse ambiente seguro, mostrar para eles que é importante essa participação. Desculpa, não entender.
Dá uma dica para quem está começando, porque um dos maiores desafios para quem está começando, Cássia, é tipo criar um ambiente onde esse erro ele possa ser contemplado, ele possa ser falado de uma forma sem julgamentos, né?
O momento, assim, que a gente busca e viu que funcionou muito bem são nas retrospectivas e, principalmente, trazer as retrospectivas em relação a ela ter temas, formas lúdicas, de coisas que as pessoas gostam, elas se sentem mais à vontade de falar. Então, exemplo, busca a participação de outras pessoas. Percebe, aquela pessoinha, ela gosta de filme da Marvel. Vou trazer um tema de filme da Marvel. Então, ela vai ver que você vai tendo essa preocupação também. Você vai tendo um ambiente onde você começa a que elas consigam participar e colaborar. Então, trazer que o time está junto e comprando aquela ideia também. É principalmente é o que a gente fala. Se errou, não errou, foi a Cássia, não errou, foi o Newton, mas foi todo mundo. Está todo mundo ali junto. Então, é de fato, buscar o primeiro passo que eu falo é ter a empatia, a parceria com o seu time. Então, reconhecer mais que isso numa retrospectiva, busca conhecer seu time também lado pessoa, não só profissional. Sim. Porque principalmente na pandemia, né, que a gente falou, nem todo mundo ali, ainda existem pessoas que hoje eu nunca nem vi presencialmente. Mas eu sei que se tiver com alguma coisinha ali que não tá bacana, ela vai me procurar. Porque a gente já teve a parceria, a gente já buscou. Então, buscar além do profissional é fazer a construção do seu time, conhecer o seu time, fora do profissional, isso vai ajudar na empatia ali com o time, e buscar sempre trazer essa experimentação. Então, num primeiro momento, essa experimentação sempre foi do nosso lado. Ah, a gente vai experimentar desse lado e eu sou a persona principal dessa experimentação. Ah, não funcionou, não deu certo? Tá tudo bem, olha, eu aprendi isso e isso, vamos experimentar de outra forma? Então, é o tudo bem tá muito ok ocorrer e celebrar também as coisas que estão ocorrendo. A gente esquece, e é uma das questões que traz na própria agilidade, o Scrum fala, a gente precisa celebrar as nossas entregas, né? Então, principalmente essa construção do time, que você vai tendo essa parceria de fato construída, é o que faz você ter esse ambiente seguro. Modelos de retrospectivas que não dão sono são as que mais têm dado ali certo para a gente. Buscar a participação deles, né? Trazer principalmente questões do Management 3.0 também é uma questão que é muito bacana que a gente colocou lá. É o Kudu Cards, né? Sim. É você ter o agradecimento, é você ter o feedback. Nem sempre a gente tem oportunidade para chegar para o coleguinha e demonstrar que ele me ajudou ali durante uma sprint. Então, durante uma retrospectiva, põe no finalzinho o Kudu Cards, olha, vocês têm 5 minutinhos aqui para fazer aqui uma parede de recadinhos. E aí eles leem. Aí você vê que o próprio time começou a construir, um time que trabalhou totalmente home office, eles têm essa parceria, né? E é muito bonito de se perceber que, por mais que não tenha pessoas que estão ali frente a frente, no mesmo local, ela se preocupa com o outro. Às vezes, de repente, vê, olha, fulano, eu acho que não tá tão legal. Será que tá acontecendo algo? E eles vêm buscar a gente, eles procuram a gente para tentar e apoiar também. Então, a dica maior que eu dou é usem e abusem da retrospectiva. É um momento crucial e que você precisa ter um ambiente seguro. E levar essa experimentação e essa resiliência de ensinar eles a entenderem que precisa experimentar. Senão a gente nunca vai saber. Ah, talvez vai dar certo. Pode ser que quando humildade. Eu colocar lá na prática, não vai dar ou vai dar.
Humildade.
Então, tirar esse medo. Essa humildade, exatamente. E tá tudo bem errar. É o que a gente sempre fala. Trazer exemplos de casos que às vezes não funcionou. A gente sempre busca mostrar para eles que tá tudo bem, de fato.
Vocês estão falando... Estou escutando aqui. Como hoje o meu mouse não está legal, eu vou relatar quem está aqui. Eu não vou poder mostrar. Mas está o Newton D, a Flávia Lima, Fernando Eugênio, está a Fernanda Almeida, que é SM do time Vermelho Rubi, está a Adriana Coda, que a gente vai daqui a pouco, eu vou conversar com ela, vai ter reunião às 9 horas. Tá, o Geraldo GC, tá? Eu não estou conseguindo aqui, porque eu estou com um problema sério do meu mouse, eu não sei o que, que é. A Gisele, era outra, Gisele, a Jaya Hofker, o Agnaldo foi o primeiro a falar aqui, boa tarde, bora começar, foi cedão. O Alan Ribeiro, tá bem legal. A Kátia KT, a Albuquerque, elas estão aqui. É uma pena não poder colocar, porque eu não estou conseguindo mexer o mouse aqui.
A galera firme aí da Nimble, viu? A galera firme. A Kátia, eu falei que eu ia mandar um beijo para ela. Então, Kátia, um beijo.
Ó, assine o canal do Pipoca Ágil, está aí no YouTube. Assine que eu digo assim, né? Dá um compartilha.
Acompanhem. Tem muitos insights, né? É o que a gente falou e que é importante. A gente precisa dessas trocas de conhecimento, né? Que é uma questão que, culturalmente, às vezes a gente vê que tem um receio, né? Ah, eu vou compartilhar o que eu sei, mas e agora? Outras pessoas vão saber, gente, você só vai crescer quando você compartilha seu conhecimento, você só vai ter novas oportunidades quando outras pessoas também estão aprendendo. Então, eu sou, assim, fã de comunidades, de ter momentos assim, é onde a gente troca figurinhas, networks, aprende demais, o tanto que eu tô aqui trazendo um pouco das minhas lições, mas eu tô aprendendo com o Ibson, com a Ale também, isso é gratificante demais e é importante. Então, eu já tinha visto vários ali pipocas ágeis e eu vi como é bacana essa troca que tem aqui. Obrigado. É muito bacana.
Obrigado, obrigado.
É muito legal, né?
Ale, olha só. Diga, pode falar.
Não. Fala. Quando ele vem assim, é tipo, ai...
É porque eu... A gente vai ter parte 2 com Cássia. Eu acho.
Pode. Aí eu vou ter que arrastar o Newton, porque o Newton tem muita coisa legal. Eu acho que a gente pode marcar a parte 2 com o Newton. Vai ter também outras pessoas da Prevent Senior, como eu comentei, Calê, a Marília, que legal, é uma PO. Pode. Ela também à deve vontade. Vir falar um pouquinho mais para trazer também essa visão para vocês dessa estratégia também, né? Do Sim. produto, dos projetos. Eu acho isso muito bacana, mas a gente vai estar aqui mais vezes, com certeza.
Sabe o que acontece? Pode convidar. Pode falar, manda brasa, manda brasa. Pode falar. Claro, claro.
Estou muito curiosa. É que ela começou a falar de ágil escalado. Mas e aí, conta pra gente, qual que é o modelo do ágil escalado? Vocês mudaram as cadências? Vocês colocaram um Kanban lá, gente? Só para quem não é, assim, já expert em agilidade. Lembrando que as matrículas do LAP, que é o curso de agilidade para profissionais de saúde, estão abertas. A gente explica tudo isso lá no curso, pessoal. Mas, assim, o Scrum, ele tem 4 reuniões, que é para o time. Aí tem um outro método, que é o Kanban, tem o Nexus também, que é outro método, tem o Safe, tem vários métodos. E por isso que eu estou perguntando para a Cássia aqui, tipo, como é que eles usaram, quais foram os ingredientes da escala da agilidade, de squad para tribos, para poder fazer essa sincronização entre os times. Estou muito curiosa. Última Sim. pergunta.
Foi através do Nexus e começou recente, como eu comentei. A questão da tribo começou do final do ano para agora. Então, a gente ainda está se adaptando bastante. A gente está com 2 tribos, mas já com prospecção para outras 2, por conta sempre... Em cada tribo que a gente já percebeu, a gente tem de 2 squads a 3 squads ali participando. Então, as reuniões, as dailies escaladas, é o que tem funcionado muito bem hoje. E essa coparticipação, através de ter o líder técnico trabalhando juntos e o engenheiro de software, junto com o PO e PM, trabalhando nesse modelo, é o que tem funcionado. Então, as tribos têm ali, de fato, seu objetivo em comum para trabalhar, mas os squads ainda têm os seus objetivos apartados. Então, essa reformulação e auto-organização que os times tiveram em relação aos seus profissionais serem mais de-shaped, né? Não serem só profundos, mas eles abrangerem mais, foi fundamental. E uma questão muito bacana também foi o que a gente chama de intercâmbio. Então, a gente começou a ter intercâmbios entre pessoas de outros times ali, que começou a trazer a ampliação desse conhecimento dos sistemas. Então, antes eu só tinha um profissional que tinha visto um único sistema ali. Ele começou, através da squad, através da tribo, desculpa, a ter conhecimento de um produto ali muito maior. Mas a gente tem experimentado ali o Nexus para fazer esse modelo escalado. Então, a gente tem ali esse product backlog, né, do próprio dos squads, mas a gente também tem a sprint ali do Nexus ocorrendo, a gente tem as dailies escaladas também. Então, está nesse modelo de experimentação ainda, mas a gente está caminhando nisso.
Muito legal, olha, gente,
maravilhoso. Bacana, né?
E Milton, muito obrigado por ter me apresentado aqui.
Que legal, né?
Sempre, né? Eu agradeço. O Milton é meu parceiraço, assim, tudo que foi ocorrendo na Prevent Senior, ele foi peça fundamental, chave. Eu só tenho a agradecer, é o que a gente estava conversando antes até, né? É importante a gente ter um parceiro muito legal no trabalho, que a gente vê que flui. E eu sou extremamente orgulhosa, agradecida de ter o Newton como um parceiro, de uma pessoa assim que, fora de trabalho, como pessoa, eu tenho muito orgulho dele, eu fico muito feliz de estar trabalhando com ele, juntos aí a gente está seguindo essa transformação. E que essa parceria deu tão certo, até para comentar com vocês, no começo era um dia o Newton e um dia a Cássia, era dias alternados os consultores, Nossa. Porque era um consultor só. E aí fluiu tão bem que querem a Cássia e o Newton juntos. Então, a Cássia e o Newton estão juntos ali. E essa parceria é muito importante também para nós, como consultores, essa comunicação fluir muito bem. Então, é o que eu brinco muito. Newton e Cássia são 2 pessoas separadas, mas é extremamente difícil eu fazer um alinhamento e o Newton não saber. É praticamente na hora essa nossa comunicação. E é importante essa comunicação fluir. Sim. E a gente tem isso, eu e o Newton. Eu sou muito grata e feliz. Newton é o que me dá força aí.
Então é o próximo, né? Próximo episódio, vai parte 2, né? Vai ter parte 2, 3, 4, vai ter um fatorial de partes aí, né?
E agora, eu vou ler o comentário do Newton, já que a gente não vai conseguir subir, e aí a gente vai eu oficialmente o último quadro, que é o desafio. Newton, ele disse assim: eu te disse, Alê, Cássia, tudo que se propõe a fazer, faz com maestria, emoji, três corações. Muito
bom. Eu que agradeço.
Estou voando esse episódio, né,
Ibsen? E eu gosto de falar, eu e o Newton, a gente tem esse defeito, tá, que a gente fala, gosto de falar. Então, nossa, dá para entender várias vezes, quando vocês quiserem, viu?
Não, tá tranquilo. Eu nem combinei de chegar próximo ao microfone e me dar a vez, não foi? Esqueci.
Foi, a gente esqueceu, porque tem essa dica.
Tem um truque. Tem um macete aqui, ó. Eu chego próximo assim, já
na
é o...
Próxima, na próxima já vou estar mais esperta.
Então, olha, mais um recado? Algum recado?
Desafio, né? Quem você desafia para estar aqui no palco do Pipoca Ágil, Cássia?
O desafio é a Marília e o Newton.
Legal.
Os dois estão aí, ó, super convidados já. Eu já falei com ambos, mas a Marília provavelmente vai ser aí a próxima.
Legal, estamos
trazer
bem,
um pouquinho então da visão de IPM. Ela já passou por outros hospitais também, para trazer para vocês. Então, ela tem uma visão bem de leque de outras áreas de saúde aí, que vai trazer para ajudar. Então, acho que vai ser bem bacana também com ela.
Gente, maravilhoso.
Sensacional, né? E vou fazer um merchan para acabar aqui, um merchan do nosso livro, né? Jornada Ágil Além da TI. É bem legal que a Lepeta está aqui na parada também. O Pipoca Ágil é o podcast, né? Um dos podcasts oficiais, né, da Jornada Colaborativa. Bem legal, né? Bem bacana. Então, vamos dar um tchau para a galera. Oi.
E quem sabe a gente não realiza o sonho, né? Porque o meu sonho, eu vou falar agora, meu sonho é a gente fazer o livro Jornada Ágil em Saúde Além da TI. Porque cada vez mais as diversas áreas estão tendo... A Cássia até me perguntou: Alê, você é uma profissional de TI? Eu falei: eu não sei. Eu não sei, eu sou farmacêutica, eu fui para a TI, aí chegou lá, eu fiquei 6 anos, aí agora eu estou voltando, estou tentando movimentar a agilidade para fora da TI, porque tem muitas áreas que se beneficiam. E muitas vezes, até uma coisinha assim a mais, muitas vezes quando a gente começa a ter um projeto de TI, a primeira coisa que a gente pensa, todo mundo aqui é TIzeiro, será que esse problema é tecnologia ou será que esse problema é processo? Porque se eu simplesmente for colocar tecnologia, eu vou automatizar um processo que não é bacana. Então, as coisas são tão sinérgicas, né? Hoje em dia, com a transformação digital, que, olha, tá aí uma pergunta, viu?
Uma pergunta, ótima pergunta.
Pergunta de milhão, essa, de milhão.
Pergunta de milhão.
Então tá, gente, vambora aí.
Muito obrigada, gente. Obrigada, de fato, pelo convite, fico muito feliz. Obrigada para a galera da Nimble, que veio participar também.
Valeu, pessoal.
Obrigada.
Deixa eu tentar terminar aqui, que eu não estou conseguindo.
Fica quase, a gente faz o debriefing.
A gente continua aqui.
Opa, acho que agora vai, agora foi. Agora acho que vai, hein? Vamos ver se foi mesmo. Ai, não foi, peraí. Não tá indo, é mole. Olha, impressionante. Eu não sei o que acontece aqui, que ele dá uma travada. Agora acho que